Olá, sou João Aldeia. Hoje vamos discutir as reflexões de Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais influentes na viragem do século XX para o século XXI, sobre a relação com a alteridade, portanto, a relação com o outro, a relação com a diferença ou com aquele que é diferente. Vamos para isto basear-nos, sobretudo, num texto curto de Zygmunt Bauman. Que, consoante a tradução, tem o título Viver com Estranhos ou Viver com Estrangeiros. No mercado editorial português está publicado como parte de um livrinho também curto, chamado Confiança e Medo na Cidade, publicado pela editora Relógio d'Água. A primeira coisa que temos de ter em mente quando estamos a pensar a relação com o outro, a relação com a alteridade, é que esta relação com a diferença, a relação com a alteridade, é sempre incontornavelmente uma relação de poder. A relação com o outro implica sempre, em primeiro lugar, que uma das partes da relação tem o privilégio social de definir alguns indivíduos e alguns grupos como outros, como diferentes, como indivíduos que de alguma maneira destoam das características reais ou características imaginadas da maioria dos restantes indivíduos que vivem num dado local, num dado momento. Neste sentido, a relação com a alteridade baseia-se sempre numa desigualdade relacional, uma desigualdade entre o outro e o próprio, o outro e o mesmo, portanto, entre o outro e aquele que é igual, ou que se considera a si como igual. Portanto, o outro nunca é somente diferente, no sentido de ter uma diferença que é uma qualidade neutra. Como duas cores são diferentes entre si quando olhamos para um quadro ou para uma parede. Pelo contrário, a diferença do outro, na medida em que é um fenómeno de poder, na medida em que é um fenómeno de desigualdade, a diferença do outro é sempre também uma forma de inferioridade do outro. Inferioridade essa que não é, de modo algum, intrínseca ao outro. Não é decorrente de uma qualidade que seja algo como uma essência menor, uma essência que torna o outro inferior por si mesmo. Pelo contrário, a diferença do outro é sempre uma forma de inferioridade, mas uma inferioridade que é socialmente construída pela relação de poder em que o outro interage com aquele que é igual, com o mesmo, com o próprio. Ora, como Zygmunt Bauman nos mostra, uma das figuras fundamentais que este outro assume é a do estrangeiro. Ou, se quiserem, a do estranho. Portanto, é uma tradução do alemão Fremda. Estrangeiro, o estranho, portanto, aquele que vem de fora para uma dada comunidade de nativos. Nativos que partilham certas características, religião, a cor da pele, a língua, a naturalidade, a nacionalidade, mas, sobretudo, uma comunidade de nativos que se imaginam a si mesmos como semelhantes e que se imaginam a si mesmos como estando de algum modo unidos pelas suas semelhanças. Estas reflexões de Zygmunt Bauman sobre a figura do estrangeiro são claramente inspiradas pelo trabalho de Georg Simmel, um dos autores clássicos da sociologia, que viveu na viragem do século XIX para o século XX. Para Simmel, o estrangeiro ou estranho é uma categoria sociológica idiossincrática. O estrangeiro, enquanto categoria sociológica, está ao mesmo tempo fora e dentro do grupo social dos nativos. Vindo de fora, ele de algum modo fica dentro do grupo, mesmo que muitas vezes faça isto ocupando uma posição que está à margem do resto desse grupo. Neste sentido, para Simmel e para Bauman, o estrangeiro tem sempre uma relação social com o grupo dos nativos. Isto não é o mesmo que ocorre com indivíduos que vivem em locais longínquos, indivíduos com os quais os nativos nunca interagiram, mesmo que possam ter ouvido falar deles. Ou seja, nesta lógica, portanto, falando da categoria sociológica do estrangeiro neste sentido, um chinês que está na China e nunca veio a Portugal não é estrangeiro em relação a uma comunidade localizada em Portugal. Por outro lado, será estrangeiro, de acordo com esta definição, um chinês que esteja em Portugal. Portanto, com base nestas reflexões de Bauman e de Zimmel, nós vemos que o estrangeiro ocupa uma posição social ambivalente. Uma posição que faz com que ele não esteja inteiramente dentro nem inteiramente fora do grupo dos nativos. E isto, mesmo quando a relação entre os nativos e o estrangeiro é violenta, mesmo quando assenta na discriminação e na agressão. Mesmo nestes casos, o estrangeiro está sempre de algum modo junto do nativo numa mesma configuração social. Ora, esta posição social peculiar, esta posição social ocupada pelo estrangeiro, torna-o numa figura que é perturbadora, numa figura que é emocionalmente e socialmente perturbadora. Novamente, isto não decorre de qualquer característica que seja intrínseca ao estrangeiro. O caráter perturbador do estrangeiro decorre da sua diferença face aos nativos. Nativos esses que sentem que o estrangeiro, de algum modo, coloca em causa o seu mundo e coloca em causa o seu lugar no mundo. Isto porque, vindo do estrangeiro, vindo, perdão, vindo de fora, o estrangeiro chega à comunidade dos nativos com uma mundivisão, uma certa forma de ver o mundo, com um conjunto de hábitos e costumes que adquiriu ao longo de uma série de processos de socialização na sua comunidade de origem. Ora, esta forma de ver o mundo, estes hábitos, estes costumes que o estrangeiro incorporou são inevitavelmente, ainda que em graus muito variáveis, mas são inevitavelmente diferentes da mundivisão, dos hábitos, dos costumes que foram incorporados pelos nativos dentro da sua própria comunidade. Quer o estrangeiro, quer os nativos da comunidade, passaram por um conjunto de processos de socialização. Isto levou a que eles naturalizem ou tenham naturalizado algumas formas de perceber o mundo, algumas formas de interagir com outros seres humanos. E com o passar do tempo, qualquer indivíduo tende a considerar estas formas de ver o mundo e estes hábitos de interação como se fossem óbvios, como se fossem naturais. E mesmo muitas vezes, como se fossem bons, como se fossem a melhor forma possível de perceber o mundo, como se fossem o melhor hábito possível, a melhor forma possível de fazer alguma coisa. Mas como o nativo e o estrangeiro foram socializados em comunidades diferentes, aquilo que um deles considera como óbvio, aquilo que um deles considera como natural, não é necessariamente óbvio ou natural aos olhos do outro. E portanto, graças a isto, o estrangeiro vai observar os hábitos, as instituições da comunidade a que chega, como se fossem fenómenos estranhos, como se fossem fenómenos não naturais, fenómenos que não são nada óbvios. Vocês devem ter em mente que o mundo social tem uma dose muito razoável de contingência histórica. Ou seja, contingência no sentido filosófico de algo que pode ser ou pode não ser, algo que podia ter sido de uma maneira ou de outra. As comunidades, e de modo mais amplo, as sociedades, vão sendo formadas ao longo do tempo. Vão ganhando uma certa forma social, uma forma social que se estabiliza. Ou seja, vão desenvolvendo certas instituições em vez de outras. Vão desenvolvendo, por exemplo, a família nuclear burguesa, em vez de uma educação aldeã, comunitária das crianças. Vão desenvolvendo certos hábitos de interação em vez de outros. Por exemplo, vão começando a confeccionar os alimentos para que estes sejam fáceis de comer com garfo e faca, em vez de confeccionar os alimentos para que estes sejam fáceis de comer com as mãos, entre outros exemplos. Mas tudo isto poderia ter historicamente acontecido de outra maneira. Só retrospectivamente, só quando nós olhamos do presente para o passado, é que a história nos parece ter um rumo, um caminho único, inevitável. Mas a cada momento concreto no qual a história foi socialmente construída e continua a ser socialmente construída, as coisas poderiam ter acontecido de uma maneira diferente. A história poderia ter seguido um rumo diferente daquele que seguiu. Pensem, por exemplo, na ascensão do cristianismo na Europa, que podia ter falhado se, num dado momento histórico, o Império Romano não se tivesse convertido oficialmente ao cristianismo. Neste sentido, a ascensão do cristianismo na Europa é um fenómeno historicamente contingente. Podia ter acontecido ou não. E se não tivesse acontecido, a história europeia do último milénio poderia ter sido uma história bem diferente, uma história politeísta ou outra qualquer. Mas apesar desta contingência, a história que aconteceu de facto, a história que aconteceu realmente, aquela que nós podemos documentar, exerce uma pressão. Exerce uma pressão sobre cada um dos indivíduos que, num dado momento, vivem numa certa comunidade. É em função desta história que esta história que moldou um conjunto de instituições, de hábitos, etc. É em função desta história que o indivíduo é socializado no seio daquela comunidade. Isto leva a que ele perceba o mundo e perceba o seu lugar no mundo de uma certa maneira, maneira essa que tende a ser socialmente naturalizada. Portanto, passa a considerar que a história é assim e não poderia ter sido de outra maneira. Que é assim que se faz algo e não poderia nunca ter sido de outra maneira. Ou não faz sentido fazê-lo de outro modo. Ora, aos olhos do estrangeiro, que vem de fora, que vem de outra comunidade, aos olhos do estrangeiro, aquilo que é óbvio para os nativos, aquilo que está instituído na comunidade dos nativos, não é nada óbvio, não é natural. E, portanto, isto leva a que em cada instante no qual este estrangeiro faz algo ou diz algo que seja de algum modo desajustado aos padrões da comunidade dos nativos, isto torna claro aos olhos dos próprios nativos que as coisas que eles consideram como óbvias, que as coisas que eles consideram que são assim porque são assim, ou mesmo que eles consideram que são assim porque devem ser assim. A estranheza do estrangeiro ao olhar para estas coisas, para estes hábitos e instituições, mostra aos nativos que isto não é nada óbvio. Mostra aos nativos o quão arbitrárias são as escolhas sociais que, ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, foram tomadas numa dada comunidade, na sua comunidade. Porque certas instituições, certos hábitos, certos costumes não são naturais para alguém, no caso para o estrangeiro, não são óbvias para o estrangeiro, então isto significa que esses hábitos, instituições, costumes não são de todo óbvias, não são naturais. Significa que foram socialmente construídas. E então significa que podiam ter sido construídas de outros modos. E significa que noutros locais do planeta foram de facto constituídos de outros modos, há outros hábitos, outros costumes, outras instituições. Isto inevitavelmente, aos olhos dos nativos, coloca em causa o seu mundo. A estranheza do estrangeiro coloca em causa o mundo dos nativos. E como é neste mundo socialmente construído que os nativos ocupam um dado lugar, portanto, são pais, são filhos, são crentes de uma religião qualquer, desempenham uma profissão, são das classes populares, são das classes médias, são das classes dominantes. Portanto, É neste mundo que, neste mundo socialmente construído, que os nativos ocupam uma dada posição social. Então, quando o contacto com o estrangeiro coloca em causa este mundo, coloca também em causa o lugar que cada um dos nativos ocupa neste mundo. Coloca em causa o mundo e coloca em causa o lugar que o indivíduo ocupa no mundo. Dito de outro modo, o estrangeiro, esta categoria sociológica peculiar, é socialmente perturbador porque simultaneamente coloca em causa o que o mundo é e coloca em causa o tipo de sujeito que cada nativo é. Coloca em causa o eu de cada nativo, a forma como eles consideram a si mesmos em função do lugar que ocupam no mundo. Neste sentido, esta categoria sociológica, o estrangeiro, perturba aquilo a que Ronald David Lang, psiquiatra famoso associado ao movimento da antipsiquiatria, apesar de psiquiatra, de meados do século XX. Mas o estrangeiro perturba aquilo a que Lang chamava a segurança ontológica. Neste caso, perturba a segurança ontológica dos nativos. Segurança ontológica, nesta lógica de Lang, é, no fundo, a confiança que cada sujeito tem em si mesmo. É uma confiança que o sujeito tem em quem é e naquilo que é. Uma confiança também na probabilidade daquilo que ele faz atingir os seus objetivos. Faz alguma coisa com um objetivo, espera que as suas ações alcancem esse objetivo. Isto porque a segurança ontológica implica uma confiança nas regras do mundo. Implica uma confiança na estabilidade do mundo. Para o mundo ser, para o eu, perdão, para o sujeito se considerar a si mesmo como estável, o mundo em que ele vive e age, o mundo que ele percebe, tem também de ter uma certa estabilidade. Portanto, a segurança ontológica é isto, é confiança nesta estabilidade de si mesmo e nesta estabilidade do mundo. E, portanto, é isto que é colocado em causa pelo caráter perturbador do estrangeiro. E é em parte por este caráter perturbador que, pelo menos por vezes, a reação dos nativos ao estrangeiro é tão violenta. Ou seja, perante a presença do estrangeiro, perante a presença de alguém, deste outro, que os nativos percebem como colocando em causa a estabilidade do mundo e a estabilidade do seu próprio eu, de si mesmos, da sua posição nesse mundo, de quem são. Perante isto, perante esta perturbação, a violência aparece-nos como uma resposta individual ou uma resposta coletiva. Que procura de algum modo restabelecer a estabilidade. A estabilidade do mundo e a estabilidade do eu. Procura fazer isto eliminando o outro que é entendido como causa da perturbação. Eliminando de várias formas. Assimilando-o. Fazendo com que ele deixe de ser outro e passe a ser igual a nós. Expulsando-o. Fazendo com que a perturbação se vá embora. Ou, em muitos casos, matando e acabando, deste modo, com qualquer perturbação. Ora, desde as últimas décadas do século XX, aumentou de modo muito significativo a diferença no seio de comunidades que, supostamente, se concebem a si mesmas como sendo razoavelmente homogéneas, ainda que empiricamente nunca tenham sido tão homogéneas quanto alguns afirmam. Isto ocorreu, primeiro, graças à descolonização política das ex-colónias europeias e, portanto, consequente entrada na Europa de milhões de antigos habitantes das ex-colónias. E depois, esta maior heterogeneidade das sociedades europeias continuou a caracterizar estas sociedades e continua a aumentar esta heterogeneidade devido à globalização e à intensificação de fluxos migratórios. Ora, tudo isto tornou as sociedades europeias mais heterogéneas. Sociedades europeias passaram a conter múltiplas diferenças dentro do mesmo espaço. E isto perturba a identidade dos nativos, perturba o seu eu. Isto gera sentimentos de insegurança ontológica. Quebra a confiança que eles têm na estabilidade do mundo e na estabilidade de si mesmos, na estabilidade da sua própria identidade. Ainda que, necessariamente, alguns se sintam mais colocados em causa por esta mudança, por esta maior diferença, por esta maior heterogeneidade do que outros. Ora, como Bauman destaca, no texto que estamos a utilizar como referência primária para esta discussão, nas sociedades europeias atuais e, sobretudo, nas cidades, este aumento da diferença gera sentimentos ambivalentes. Por um lado, a diferença, o contacto com a diferença, dá origem àquilo a que Bauman chama a mixofilia, portanto, uma vontade de aproximação à diferença, uma vontade de mistura com quem é diferente. Portanto, uma vontade de aproximação a uma diferença que se considera, de algum modo, enriquecer a experiência de vida de todos. Mas, por outro lado, este contacto com a diferença, esta presença da diferença, este aumento da diferença, gera também mixofobia. Portanto, a rejeição, uma rejeição muitas vezes violenta do outro. Uma rejeição que procura eliminar a diferença. E, caso não seja possível eliminá-la, pelo menos uma rejeição que procura evitar a diferença, recorrendo a diversas estratégias, em particular a formas de neocomunitarismo, portanto, de fechamento da comunidade, em coisas como gated communities, de que vocês já ouviram falar e de que Bauman fala no texto, portanto, aquelas comunidades moradas, fechadas, ou outros espaços de residência, de trabalho, de lazer, que são apenas acessíveis pelos residentes ou trabalhadores, ou seja o que for, que são socialmente homogéneos, portanto, que são da mesma classe social, que têm a mesma cor de pele, etc. É importante termos em mente que este aumento da insegurança ontológica nas últimas décadas, ou desde as últimas décadas do século XX, tem um conjunto alargado de causas. Não tem nenhuma única causa e não tem nenhuma causa simples. Algumas das causas nós já as discutimos, outras vamos discuti-las até ao final do semestre, mas em geral, aquilo que nós podemos verificar é que nesta fase histórica da modernidade capitalista, nesta fase histórica das sociedades modernas capitalistas, a vida é, e sobretudo a vida é sentida como mais incerta pelos indivíduos. Indivíduos que, de forma quase ubíqua, são confrontados com a sua vulnerabilidade. Isto, deve-se, em grande medida, à ascensão político-económica e social do neoliberalismo, que levou à desregulação de mercados de trabalho variados, levou à diminuição de proteções estatais também, portanto, proteções estatais que, na maioria das sociedades europeias, eram de alguma forma tomadas como garantidas durante aquelas décadas, aquelas 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a ascensão do neoliberalismo, desregulando mercados e diminuindo proteções estatais, leva ao aumento da precariedade laboral. Leva também ao fim da ideia de emprego para a vida. E leva concomitantemente à diminuição das proteções legais associadas ao trabalho. E também das proteções estatais mais amplas, portanto, em particular aquelas que se aplicam aos mais pobres. Obviamente, tenham em mente que estamos a falar das sociedades europeias, e isto, inevitavelmente, tem uma dose elevada de generalização. Em Portugal, Esta periodização histórica não é exatamente assim. Obviamente, Portugal tem especificidades, dado que só começou a construir um Estado Social depois de 1974, portanto, depois da queda do fascismo, e, em rigor, o Estado Social português, nunca alcançou o mesmo grau de proteção dos indivíduos que foi alcançado noutros países. E, de algum modo, se o Estado Social nos outros países tem um período de ouro, os 30 gloriosos, 30 gloriosos anos, como por vezes lhe chamam alguns autores, portanto, aquelas 3 décadas a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial, portanto, décadas em que o Estado era mais ou menos incontestado, o Estado Social, partidos da esquerda e da direita concordavam com ele, não em tudo, mas com o princípio concordavam. E, portanto, era um Estado Social forte, período áureo do Estado Social. Que, alguns na década de 70, década de 80, entra em crise. Em Portugal, isto não acontece exatamente assim. O Estado Social começa a ser construído na segunda metade da década de 70. Começamos num ponto de apoio estatal, de proteção estatal, inferior àquele, em que se encontravam várias outras sociedades europeias décadas antes. E quase no exato momento em que o Estado Social português começa a ser construído, entra em crise, começa a ser colocado em causa. Portanto, tenham sempre aqui em mente esta necessária generalização, que, como todas as generalizações, é uma simplificação, que implica estar a falar das sociedades europeias como um todo. Ora, ao mesmo tempo, portanto, ao mesmo tempo em que o neoliberalismo está a desregular mercados, está a levar a um retraimento e uma contestação do Estado Social e das proteções a ele associadas, a globalização, globalização económica, globalização cultural, mas também globalização que tem uma dimensão neoliberal, levou à eliminação de um conjunto de barreiras que anteriormente existiam à circulação de capital e de mercadorias, à circulação entre Estados-nação na Europa e à circulação de capital e mercadorias entre regiões do mundo também. Mas, apesar desta eliminação de barreiras à circulação de capital em mercadorias, não podemos cair no erro de acreditar que também a circulação de pessoas se tornou tão livre. Ou seja, a vida da maioria dos sujeitos não ganhou a mesma liberdade de movimento que o capital e as mercadorias ganharam. A vida da esmagadora maioria dos sujeitos permaneceu e permanece firmemente ancorada ao local onde vivem e onde trabalham. Noutros textos, Bauman, defende que a mobilidade, desde o final do século XX, se transformou num critério de estratificação social fundamental. Ou seja, a posição ocupada por cada indivíduo na sociedade, o estrato social a que o indivíduo pertence, tem hoje uma associação incontornável à sua capacidade de se mover. Por outras palavras, a classe social a que um indivíduo pertence condiciona de modo significativo a sua capacidade de se mover, a sua capacidade de circular entre diferentes locais. No mundo em que nós vivemos, um número relativamente reduzido de indivíduos privilegiados acompanha a mobilidade do capital, acompanha a mobilidade das mercadorias. Curiosamente, este número de indivíduos privilegiados é privilegiado precisamente porque possui o capital que é livre para circular. Mas um número muito mais vasto de indivíduos é impedido, por falta de recursos, de ser tão móvel quanto o capital. Apesar desta mobilidade do capital condicionar profundamente as oportunidades e os obstáculos que experienciam ao longo das suas vidas. É óbvio que, Sendo a mobilidade um critério de estratificação social, isto não pode ser pensado em termos de tudo ou nada, preto e branco, 8 ou 80. Portanto, não é só pensar em termos de aqueles que são imóveis, que nunca saem do local, e aqueles que estão em circulação permanente. Obviamente há um eixo que estrutura a posição dos indivíduos em função do quão móveis eles são. Portanto, há aqueles que circulam de vez em quando. Há aqueles que poupam para ir fazer umas férias. Há aqueles que vão esporadicamente numa viagem de trabalho. Não têm a mesma liberdade de circulação factual, por falta de recursos, desde logo, que tem o capital financeiro. Não têm a mesma liberdade de circulação que têm as mercadorias. Não têm a mesma liberdade de circulação que tem o CEO de uma empresa, um advogado de patentes, etc. E, a par desta gente, no outro eixo, encontramos aqueles que nascem e morrem sem nunca sair do mesmo local, não porque não queiram, mas porque não podem. E, portanto, neste sentido, a esmagadora maioria de nós é menos móvel do que o capital, menos móvel do que as mercadorias, menos móvel do que as classes dominantes globais, mas é afetada pela sua mobilidade. É afetada pela mobilidade do capital. Capital, no fundo, passa por um processo de desterritorialização. De algum modo, deixa de estar anexado ao território. Pensa em coisas como a transferência da produção industrial para países onde ela é menos regulada e a mão de obra é mais barata. Pensa em coisas como a transformação de relações empresariais hierárquicas. Grandes empresas em que têm escalas burocráticas sucessivamente superiores umas às outras, da base até ao topo, está tudo dentro da mesma empresa. Portanto, a transformação disto, destas relações empresariais hierárquicas, em relações empresariais em rede, onde uma empresa-mãe subcontrata serviços de várias outras empresas que estão em vários outros locais do mundo. Portanto, estas formas e outras de desterritorialização do capital gera uma dose de incerteza considerável. E, portanto, a maioria dos indivíduos deixa de saber se amanhã o seu trabalho do qual retira o único rendimento que oferecem, mas eles deixam de saber se o seu trabalho amanhã continuará a existir. Isto gera necessariamente uma vulnerabilidade significativa. Uma vulnerabilidade que leva a que, num instante qualquer, ou que decorre do facto de, perdão, uma vulnerabilidade que decorre do facto de, num instante qualquer, por uma decisão tomada por um grupo reduzido de indivíduos que estão noutro local, acionistas, gestores, etc., por uma decisão destes indivíduos, podem ser eliminados os postos de trabalho de milhares de indivíduos que estão noutro local qualquer. E isto reduz, ou pode reduzir, estes indivíduos que ficam sem trabalho de um momento para o outro, cujo rendimento decorre do seu trabalho, isto pode reduzi-los a uma situação de pobreza, de um momento para o outro. Pobreza essa que hoje, como vos disse, é menos apoiada pelo Estado, menos protegida pelo Estado, do que era há umas décadas atrás. Tudo isto aumentou de forma severa, de forma significativa, as desigualdades sociais, as desigualdades económicas e gera um sentimento de mal-estar. Sentimento de mal-estar que muitas vezes é sentido de modo difuso. Não sabemos bem de onde é que ele vem, mas de forma ubíqua, omnipresente, está sempre lá. É sentido de forma difusa, mas ubíqua, por cada um dos indivíduos afetados. Nós vamos falar de algumas destas questões e, em particular, vamos falar do aumento da precariedade e da vulnerabilidade socioeconómica quando, daqui a uma semana, falarmos no trabalho de Robert Castel. Mas, ao mesmo tempo, Como já falámos no trabalho, que quando discutimos o trabalho e o Reichsbeck, os indivíduos, desde o final do século XX, sentem também as suas vidas hoje mais incertas, mais inseguras, mais vulneráveis, graças à proliferação de riscos. De riscos socioecológicos, portanto, coisas como as alterações climáticas, e de riscos sociotécnicos, portanto, coisas como ameaças nucleares, a toxicidade alimentar que causa patologias variadas. Ora, isto não é claramente dissociável, esta proliferação de riscos socioecológicos e sociotécnicos não é claramente algo que nós podemos dissociar das dinâmicas globais de circulação de capital. Isto é, não temos tempo para desenvolver muito mais esta ideia, mas isto é o resultado histórico da tentativa de dominar a natureza nas sociedades modernas capitalistas, e da tentativa de extrair da natureza valor económico. Pensem, isto é imediatamente aquilo que é indicado, ainda que de modo implícito, quando, concebemos a natureza como um conjunto de recursos naturais. Podem ser apropriados, que podem ser transformados, que podem ser transformados em dinheiro, que podem ser transformados em capital, capital esse que gerará lucro. E, portanto, nós estamos num mundo que tem um conjunto de causas muito significativas e variadas, e poderíamos falar noutras, mas que tem um conjunto de causas variadas para o aumento da incerteza, para o aumento da sensação de insegurança ontológica. Causas económicas, causas ecológicas, causas tecnológicas, causas políticas. Isto leva a que, num mundo que é profundamente desigual, num mundo que está repleto de riscos, os 99%, portanto, para usar aqui a expressão do movimento Occupy, do Occupy Wall Street e não só, portanto, o Occupy Wall Street foi a manifestação mais conhecida do movimento Occupy, que tinham como slogan We are the 99%, portanto, nós somos os 99%. Mas neste mundo mais desigual e repleto de riscos, os 99% sentem-se mais vulneráveis. Sentem-se permanentemente vulneráveis. Sentem as suas vidas incertas. Isto leva a um conjunto de sentimentos de desespero e de sentimentos de revolta. Mas, apesar das causas da vulnerabilidade, portanto, como vimos, as causas da vulnerabilidade são difusas. Elas parecem estar de algum modo fora do nosso alcance. Parecem estar fora da nossa capacidade de as influenciar. De mudarmos o mundo para, de algum modo, as nossas vidas serem menos incertas. E, em geral, estas causas difusas, tecnológicas, económicas, ecológicas, estas causas da nossa vulnerabilidade, não têm, em geral, uma cara com a qual nos cruzemos no nosso cotidiano. Ora, eu não me esqueci de que nós estamos a falar do estrangeiro e da relação com o outro. Ao contrário destas causas estruturais da nossa vulnerabilidade, que não têm uma cara com a qual nós nos cruzemos no cotidiano, o estrangeiro tem. O caráter perturbador do estrangeiro, desta categoria sociológica, o caráter perturbador da diferença, pode ser localizado numa cara que vemos no cotidiano. Isto leva a que a sensação de vulnerabilidade seja em grande medida socialmente transferida, socialmente canalizada das causas difusas que falei para aquela que é supostamente, segundo alguns discursos, a origem imediata da sensação de insegurança. E da incerteza e da vulnerabilidade. Esta insegurança, que é sobretudo ontológica e económica, é transformada numa sensação de insegurança física. Insegurança física que, em geral, não é empiricamente comprovável. Há várias coisas que contribuem para isto e que levam a este processo de transformação de uma insegurança económica e ontológica numa sensação de insegurança física que está localizada, pessoalizada na figura do estrangeiro. E não só na figura, na categoria sociológica do estrangeiro, mas que está pessoalizada em cada estrangeiro específico, em cada pessoa estrangeira. Contribui para isto o sensacionalismo dos mass media e das redes sociais digitais, de coisas como Facebook, TikTok, Reddit. Alia-se, e este sensacionalismo, perdão, dos mass media e das redes sociais, alia-se a uma certa e considerável instrumentalização do medo por um conjunto de movimentos políticos populistas que são, curiosamente, financiados por elites globais, parte das elites globais que se movem tão fluidamente quanto o capital que possuem, que circulam pelo mundo tão livremente quanto o capital que possuem e que financiam movimentos políticos populistas. Isto, portanto, esta instrumentalização, esta simplificação, esta transformação das causas da nossa insegurança e do tipo de insegurança que sentimos, já não ontológica e económica, mas sobretudo uma insegurança física e mesmo a dose económica da nossa insegurança nestas narrativas, altamente simplificada e pessoalizada na presença daquilo que é diferente, na presença daquilo que é diferente, na presença do estrangeiro. Tudo isto leva a uma exacerbação da sensação de insegurança física, que obscurece a insegurança ontológica e, sobretudo, obscurece a insegurança económica, as desigualdades entre os locais e os globais, as desigualdades entre proprietários de capital e aqueles que são influenciados pelo local, pela circulação do capital e pelas decisões dos proprietários. Entre insegurança física que decorre, no fundo, insegurança económica que decorre de decisões do 1% que afetam os 99%. O jogo, a combinação do sensacionalismo dos mass media e das redes sociais e da instrumentalização do medo por movimentos políticos populistas leva, no fundo, a um aumento da sensação de insegurança física que protege aqueles que beneficiam das causas da insegurança ontológica e das causas da insegurança económica, que, de algum modo, canaliza as sensações de vulnerabilidade, canaliza os sentimentos de revolta para os mais fracos e para aqueles que são esteticamente diferentes da norma. Norma é essa que, nesta fase do desenvolvimento histórico das sociedades modernas capitalistas, é uma norma mais idealizada do que empiricamente verificável, não é? É difícil identificarmos a norma em sociedades crescentemente heterogéneas. Dito isto, de modo mais simples, por outras palavras, as várias causas estruturais da insegurança são dirigidas para os que são estrangeiros, em particular não europeus, não brancos, não cristãos, que são narrativamente transformados, apresentados como indivíduos desviantes, criminosos, desonestos, aproveitadores, preguiçosos, indivíduos irracionais, estúpidos, subdesenvolvidos, debochados, sujos, perigosos. Vocês conhecem as narrativas. De modo geral, estrangeiros são narrativamente transformados em indivíduos. A diferença, aqueles que são diferentes, são narrativamente transformados em indivíduos que são de um tipo cultural e moralmente inferior ao tipo dos nativos. Isto, desde logo, invisibiliza que a esmagadora maioria dos estrangeiros e a esmagadora maioria dos nativos está sujeita às mesmas dinâmicas económicas e ecológicas e tecnológicas globais. Ou seja, ocupa posições estruturais que não são assim tão diferentes. Se quiserem, é parte dos 99%. Ora, apesar da figura de estrangeiro ser perturbadora, ser per se perturbadora, a sensação de perturbação associada a esta figura é particularmente intensa quando o estrangeiro também é pobre. Isto porque a sua miséria vai-nos mostrar, mesmo que não nos mostre conscientemente, mesmo que não nos mostre reflexivamente, mostra-nos empaticamente quão próximos da miséria nós próprios estamos. Ver a miséria do outro mostra-nos a nossa proximidade à miséria. E é isto que leva, muitas vezes, à rejeição violenta do estrangeiro pobre. Ora, isto é, como vos disse, alimentado pela tentativa de algumas classes sociais dominantes à escala global, ou alguns membros das classes sociais dominantes à escala global, invisibilizarem as causas reais da insegurança e as causas reais da vulnerabilidade. E assim, portanto, invisibilizando-as, protegem o seu próprio privilégio. Mas, alimentado por isto, esta violência contra estrangeiros visa, no fundo, afastar o medo que os nativos sentem de perderem o seu lugar no mundo. Visa afastar o medo que os nativos sentem, dada a sua insegurança, insegurança económica, desde logo, o medo que eles têm de se tornarem supérfluos, de se tornarem sedentários. Este caráter particularmente perturbador do estrangeiro, que também é pobre, decorre, desde logo, do facto de nós vivermos em sociedades capitalistas. Que, como vimos, no tema 1.2, quando falamos de trabalho de Karl Marx e de Friedrich Engels, são sociedades que assentam, na necessidade da maioria dos indivíduos venderem a sua força de trabalho em troca de um salário. Um salário que lhes permite satisfazer as suas necessidades materiais, necessidades biológicas e, para alguns, não para todos, também algumas necessidades de outro tipo. Neste tipo de sociedades, o vencimento que está associado à execução de uma atividade laboral é, no fundo, tudo o que separa a maioria dos indivíduos da miséria. É tudo o que separa o salário, é tudo o que separa a maioria dos indivíduos da perda de um lugar no mundo e, sobretudo, da perda do sentimento de que têm um lugar no mundo, de que pertencem ao mundo. Nós veremos com um bocadinho mais de atenção no tema seguinte, da próxima semana, quando falarmos de Robert Castel. As sociedades modernas capitalistas sempre criaram indivíduos supérfluos, sempre criaram indivíduos sedentários. Pensem uma série de figuras da pobreza extrema, como sem-abrigo, por exemplo. Contudo, durante algumas décadas, as décadas dos 30 gloriosos, portanto, as décadas do Estado Social forte, as décadas que se seguiram, as 3 décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Durante essas décadas, a existência de relações duradouras com uma entidade patronal promoveu a ideia e a realidade empírica de ocupação de um mesmo emprego durante toda a vida. Muitas vezes era um emprego mal remunerado, mas a estabilidade do emprego garantia a estabilidade da posição social do sujeito. Se ele não subia muito, também tinha confiança no facto de não ir de repente ficar absolutamente miserável. E mesmo que alguma coisa corresse mal durante este período, Portanto, havia um despedimento, havia uma falência empresarial. Mesmo que isto acontecesse, existiam proteções estatais fortes, que permitiam aos indivíduos terem também alguma confiança na posição que ocupavam na estrutura social. Tinham alguma confiança, graças a isto, ao emprego para a vida, com também uma lógica de carreira, de progressão na carreira associada com o passar do tempo. E, ao mesmo tempo, graças às proteções sociais estatais, isto permitia aos indivíduos terem alguma confiança no seu lugar do mundo. Eles confiavam, em primeiro lugar, continuariam a ter um emprego e logo continuariam a ter um salário que melhoraria, mesmo que residualmente, ao longo dos anos. E, em segundo lugar, eles confiavam que, mesmo que isto não acontecesse por algum motivo, mesmo que deixassem de ter emprego e um salário, teriam acesso a um apoio estatal que, por princípio, era incondicional e lhes permitiria não descer até ao patamar da miséria. Desde o final do século XX, esta confiança na estabilidade do mundo e na estabilidade do lugar que ocupamos no mundo diminuiu drasticamente. Acabou a ideia de emprego para a vida. Portanto, o novo normal de há umas décadas para cá é cada pessoa conhecer vários empregos ao longo da vida, várias entidades patronais. A criar o seu próprio emprego durante alguns anos e, portanto, a ideia de estar toda a vida a trabalhar para a mesma empresa, para o mesmo patrão, é claramente uma relíquia do passado. Mesmo que ainda aconteça na vida de algumas pessoas, já não é a regra para a maioria das pessoas. E, portanto, ao mesmo tempo, a proteção estatal em caso de necessidade económica, é também mais fraca do que era há umas décadas atrás e tornou-se numa proteção condicional, o que também diminui a confiança que nós podemos ter no nosso lugar no mundo. Ou seja, é condicional no sentido de a prestação pública XYZ poder ser recebida se e só se forem desempenhadas certas atividades em troca, tipo qui pro quo. Ou seja, para receber a prestação social X, o indivíduo tem que mostrar que procura emprego, tem que frequentar cursos de formação profissional ou cursos de formação académica, tem que desempenhar um conjunto de tarefas que, no fundo, são trabalho não remunerado. A prestação social não é um salário, tenham isto em mente. Portanto, não podemos considerar, seria sociologicamente errado interpretarmos, por exemplo, as narrativas que querem colocar os recipientes do rendimento social de inserção a trabalhar, limpar florestas, seja lá o que for. E, portanto, cenário: indivíduo recebe rendimento social de inserção. Facto 1. Facto 2. Indivíduo limpa terrenos que são propriedade pública. Matas. Facto 2. Mesmo que estes dois factos se confirmem, o indivíduo não está a ser pago para trabalhar. Ele está a ser forçado a trabalhar de borla e está a receber uma prestação social que tem como condição o seu trabalho gratuito. E, portanto, outras prestações públicas implicam que os indivíduos compareçam periodicamente em reuniões com assistentes sociais. Outras, implicam que os indivíduos vão a consultas regulares com psiquiatras ou psicólogos e, portanto, podia proliferar os exemplos. Mas a ideia de um apoio estatal incondicional, do tipo preciso, dada a minha situação, ok, está aqui o apoio. Isto já não existe. Sempre existiu mais por princípio do que na prática. Mas hoje já não existe sequer por princípio. E, portanto, com este fim da ideia de emprego para a vida, este fim do emprego para a vida e com este enfraquecimento da proteção estatal em caso de necessidade económica, o mundo torna-se mais instável e diminui a confiança na estabilidade do lugar que cada indivíduo ocupa nele, que cada indivíduo ocupa no mundo. E, portanto, com isto, aumenta necessariamente a incerteza que os indivíduos sentem no seu cotidiano. No fundo, isto foi o resultado da criação de uma sociedade onde a esmagadora maioria dos indivíduos vende o seu trabalho em troca de um salário. Isto, portanto, a criação de uma sociedade onde a maioria dos indivíduos vende o seu trabalho em troca de um salário, foi uma originalidade histórica sem precedentes. A sociedade capitalista é a única, ao longo da história, que criou uma associação direta entre a atividade que o indivíduo desempenha e a satisfação das suas necessidades. Noutras sociedades, alguns indivíduos trabalhavam, a maioria dos indivíduos trabalhava e todos os indivíduos tinham necessidades. Mas a lógica de distribuição de bens e serviços não obedecia à atividade que o indivíduo desempenhava. E, portanto, em grande medida não obedecia porque o trabalho não era monetariamente remunerado. Lamentavelmente não temos tempo para desenvolver isto nesta unidade curricular. Mas, portanto, a criação histórica, esta originalidade histórica, que foi a criação de uma sociedade onde a esmagadora maioria dos indivíduos vende o seu trabalho em troca de um salário, levou à criação e à disseminação de um conjunto de narrativas e de cosmologias, de mundivisões, de formas de ver o mundo e também de instituições que valorizam economicamente, mas também eticamente, o trabalho como um bem absoluto. Nós vimos isto quando falámos em Max Weber, no tema 1.4. Portanto, quando discutimos o papel da religião na promoção do trabalho, em particular quando discutimos o papel do protestantismo, da ética protestante na criação do espírito do capitalismo, para utilizar as expressões de Weber. Mas esta mesma sociedade, esta sociedade que leva a que a maioria dos indivíduos venda o seu trabalho em troca de um salário e valoriza economicamente e eticamente o trabalho, é também uma sociedade na qual, para usar a expressão de Robert Castel, que estudaremos no tema da próxima semana, é uma sociedade na qual há uma escassez de lugares estruturais. Se quiserem, para pensarmos em termos marxistas, é uma sociedade onde há um exército industrial de reserva. Portanto, é uma sociedade na qual há, e há de modo crescente, gente que tem de trabalhar, mas gente sem trabalho. Portanto, desempregados estruturais, intermitentes, precários. Gente que precisa de trabalhar, mas tem algum trabalho, não tanto trabalho quanto necessita. Ou até, sendo mais rigoroso, tem tanto trabalho quanto necessita, que não tem é tanto rendimento quanto necessita. Não tem um salário associado a um salário que corresponde ao trabalho que desempenha. Esta sociedade foi aquilo a que Hannah Arendt, grande filósofa do século XX, chamou, e cito-a, uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. É uma sociedade onde todos, pelo menos 99%, fomos transformados em trabalhadores, e onde a satisfação de necessidades foi tornada indissociável da execução de uma atividade remunerada. Trabalho, emprego. Mas é ao mesmo tempo uma sociedade onde não há emprego disponível para todos. E, portanto, é por tudo isto, novamente, eu ainda não me esqueci que estamos a falar da figura do estrangeiro e da relação com a diferença. É por tudo isto que os pobres são atemorizadores. A visibilidade dos pobres, portanto, gera medo. A figura do pobre gera medo, o pobre enquanto categoria social, mas também as pessoas pobres com que nos cruzamos. As pessoas pobres extremas, em condições de miséria extrema, geram medo porque a sua existência visível, o facto de os vermos, de nos cruzarmos com eles, lembra-nos que poderíamos ser nós a estar na posição deles. Poderíamos ser nós, se por um instante que fosse, faltasse o salário que nos eleva acima do patamar da miséria. Por pouco que seja, E mesmo que seja sempre uma elevação insegura, mas que nos eleva acima do patamar da miséria. E portanto, cruzando-se com o medo da diferença, portanto, com o medo da cor da pele, com o medo da religião diferente, este medo dos pobres aumenta a mixofobia. Leva à criação de muros, leva à proliferação de formas de vigilância, tais como os sistemas de CCTV, portanto, Closed Circuit Television, as televisões de circuito fechado, leva à proliferação de seguranças privadas, à porta de prédios, à porta de prédios residenciais, à porta de bairros, à porta de empresas, de instituições públicas. Leva à proliferação das gated communities que referi há pouco. Com tudo isto, as cidades tornam-se profundamente mais hostis aos pobres e mais hostis àqueles que são de algum modo considerados como sendo diferentes. E, portanto, passam a ser vigiados sem interrupção, passam a ser separados por muros, muros físicos, mas também muros imateriais. Pensem na dificuldade que aquele que não tem dinheiro tem em aceder a alguns espaços. Entrar num café, entrar num centro comercial, portanto, muros imateriais também, mas muros físicos não podem ser ignorados. Portanto, vigiados continuamente, separados por muros, tudo isto aumenta o afastamento entre um nós imaginado e um eles igualmente imaginado. O afastamento entre nacionais e estrangeiros, entre não pobres e pobres. Por sua vez, isto leva a que no cotidiano, os indivíduos não pobres, os indivíduos brancos, aqueles que não só são nativos, como têm uma posição social que lhes permite a si mesmos definirem-se como sendo os que pertencem cá, ao contrário dos outros. Isto leva a que estes indivíduos, separados destas formas dos outros, interajam só consigo mesmos, interajam só entre iguais, só com gente igual a si própria. O que aumenta ainda mais o medo da diferença e da pobreza. Mas querendo ou não, a diferença é uma característica incontornável das sociedades atuais. E vai continuar a sê-lo no futuro. Aquilo que pode variar é a forma como lidamos com a alteridade, com a forma como lidamos com a diferença. Bauman, noutros textos, discute a relação com o outro, recorrendo de modo muito explícito ao pensamento de Immanuel Levinas. Immanuel Levinas, o grande filósofo da moral do século XX. Para Levinas, a moral deve ser entendida sobretudo como a responsabilidade pelo outro. A moral é uma responsabilidade pelas necessidades do outro. E é uma obrigação. Eu sou obrigado a ser responsável pelo outro. Não sou obrigado porque alguém me bate, me prende, se não o fizer. Ao ver a necessidade do outro, eu torno-me responsável por ele. É o facto de ver que o outro precisa que me obriga, mais nada. E, portanto, a moral, nesta lógica de Levinas, é uma responsabilidade pelo outro que me leva a agir, que me leva a ser para o outro. E isto independentemente, para o Levinas, de quem o outro é. Independentemente daquilo que o outro é. Ora, Bauman vai refletir sobre esta questão noutros textos, afirmando que a relação com o outro está, no fundo, num eixo. Um eixo que tem, nos extremos, a indiferença e a solidariedade. E, no meio, tem a tolerância. A tolerância, tantas vezes apregoada, é algo que Bauman considera importante, mas considera também profundamente insuficiente. Insuficiente para garantir o bem-estar do outro e para garantir o bem-estar das sociedades heterogéneas em que vivemos. Logo, a tolerância é também insuficiente, segundo o Bauman, para garantir o nosso próprio bem-estar, porque o nosso próprio bem-estar depende do bem-estar destas sociedades. A tolerância é insuficiente em grande medida porque facilmente resvala para a mera indiferença. Portanto, ao longo deste eixo, que vai da solidariedade para a indiferença, passando pela tolerância, a tolerância pode muito facilmente resvalar para a indiferença. E o principal problema disto é que da indiferença à violência contra o outro há um saltinho curto. E portanto, para Bauman, a tolerância é importante, mas só se permitir reforçar o laço com o outro. A tolerância é importante, mas só como base para criar uma forma de coexistir com o outro que assente na solidariedade, na nossa responsabilidade para com o outro. É neste sentido que Bauman, noutros textos, novamente, argumenta que existem, no fundo, três formas de coexistência, três formas de existir com o outro. Diz-nos ele que existe o existir ao lado, o existir com e o existir para. Ele escreve todos estes conceitos com hífens, portanto, existir hífen com, existir hífen para. Ora, o existir ao lado, no fundo, é a forma de coexistência com o outro assente na indiferença. O existir ao lado assenta na inevitabilidade da partilha do espaço com a diferença. A diferença está cá e, portanto, ok, não há nada a fazer que possa eliminar totalmente a diferença e, portanto, nós coexistimos, passamos uns pelos outros, mas não há contacto. Por outro lado, o existir com é, no fundo, a forma de coexistência assente na tolerância. Portanto, o existir com, de algum modo, aceita o outro. Não se limita a partilhar o espaço com ele. Aceita-o e considera legítimo que o outro coexista no mesmo espaço que nós. Mas não há ainda uma aproximação fundamental entre o eu e o outro, entre o mesmo e o outro, entre o próprio e o outro. Por fim, nós temos o existir para. O existir para que se baseia inerentemente na solidariedade. O existir para é uma forma de coexistência na qual, para Bauman, mais do que reagir ao outro com tolerância, nós somos de algum modo compelidos a assumir a responsabilidade pelo outro. Somos compelidos a ser responsáveis pelas suas necessidades. Novamente, compelidos, não porque alguém nos faça alguma coisa, mas porque ao vermos a necessidade do outro, nos sentimos responsáveis por ele. Ora, com base em tudo aquilo que já vos disse, nós podemos ver que, seguindo Bauman, a mixofobia ataca fundamentalmente o laço social. A mixofobia, a rejeição do outro, ataca o laço social no seu aspecto mais elementar. A mixofobia torna a tolerância mais difícil, a mixofobia torna a solidariedade impossível. A mixofobia, no fundo, impede a responsabilidade pelo outro. Impede a responsabilidade pelo outro que caracteriza esta forma de coexistência, que é o existir para. A mixofobia impede a responsabilidade pelo outro que, de algum modo, é aquele que sustenta a própria vida em sociedade. Não há sociedades, pelo menos não sustentáveis ao longo do tempo, que não se baseiem em alguma forma de responsabilidade pelo outro. E com tudo isto, a mixofobia torna a vida para todos nós para nós e para o outro. Mais hostil, torna a vida mais violenta, torna a vida mais pobre. E portanto, a ameaça com que nós nos confrontamos hoje é uma ameaça real. Mas é esta. Não é a destruição terrorista. Não é a substituição demográfica. Não é o fim dos bons costumes. A ameaça é a rejeição violenta do outro. É a recusa da responsabilidade pelo outro. No polo oposto, a mixofilia, ao contrário da mixofobia, assenta no reconhecimento daquilo que há de comum. Assenta no reconhecimento da humanidade comum, do nativo e do estrangeiro, do eu e do outro. E portanto, a mixofilia leva-nos a procurar a diferença, diz-nos Bauman. A mixofilia faz-nos reconhecer que a perturbação causada pela diferença pode ser produtiva, pode ser mutuamente enriquecedora. Parece-me, tal como parece a Bauman, que é na mixofilia e não na mixofobia que podemos encontrar qualquer esperança que possamos ter quanto ao futuro da Europa e, em geral, quanto ao futuro do mundo. Hoje ficamos por aqui e até breve.